Olá, eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
Em 2013, João Simões, Carlos Martins, André Mateus e Pedro Peixoto fizeram acontecer um rebuliço cultural na Figueira, a que deram o nome de Fusing. Depois desta experiência, João Simões é hoje um jovem figueirense que continua ligado à cultura nas mais variadas expressões. Quanto ao futuro próximo, João irá apresentar naquela que é a sua cidade alguns dos trabalhos que tem vindo a desenvolver nestes últimos tempos. Para já, fica a certeza de que é na Figueira que quer estar e aqui desenvolver projetos sempre com uma base cultural. Olá João, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para estares aqui connosco naquele que é o 8º episódio do podcast Figueira da Voz. Eu começava por te perguntar, tu nasceste na Figueira da Foz e cresceste com a Figueira da Foz, é isso?
Sim, primeiro, olá, boa tarde Raquel, muito obrigado pelo convite. E sim, nasci na Figueira da Foz, cresci na Figueira da Foz. E sou um filho da terra, digamos, que andou também um tempo por fora e decidiu voltar. E sinto que vou ficar, não sei por quanto tempo, não sei se para sempre, mas para já sinto-me bem aqui e sinto que vou ficar.
E a ti, quando andaste por fora, queres-nos contar por onde é que tu andaste e o que é que andaste a fazer?
Bem, eu saí após o 12º ano para Lisboa, fui tirar um curso de som de produção musical, que por acaso não tem muito a ver com aquilo que eu faço hoje em dia a nível da música, mas sim uma parte mais técnica de pós-produção e até de produção, mas num contexto de banda e não de música eletrónica como acabo por fazer hoje em dia. Mas uso também muitos dos conhecimentos que adquiri através desse curso e são bastante úteis hoje em dia. Depois de ter terminado esse curso em Lisboa, ao fim de 3 anos voltei à Figueira por poucos meses e depois fui tirar um novo curso que ainda não terminei em Coimbra, de comunicação organizacional, mais especificamente marketing.
E tencionas, é um objetivo teu é terminar o curso?
Sim, alguns na minha vida penso que vou querer fazer isso. Para já, às vezes sinto necessidade, porque é sempre bom conhecimento e saber um pouco mais sobre determinadas matérias, até porque trabalho bastante na questão de marcas, criação, gestão das marcas, etc. E então às vezes penso que ser-me-á útil acabar isso até mais a curto prazo do que a longo prazo. Mas no momento é-me impossível, estou envolvido em algumas coisas que me roubam bastante tempo. E para já acho que não vou conseguir fazê-lo, mas espero conseguir fazê-lo a dada altura.
João, tu tens 34 anos, tu és músico, és artista plástico, és empresário, és um empreendedor, és uma pessoa muito polivalente. Não sei, estará aqui a escapar-me alguma atividade que tu desenvolvas hoje em dia?
Não, lá está, eu, como disse, a parte das artes plásticas é um bocadinho, ainda não está muito cá para fora, é algo que eu faço e estou a planear uma exposição em breve com uma performance musical, mas sim, é um pouco isso, eu sou músico, artista, digamos, já a minha mãe me dizia desde pequenino que eu era um rico artista, mas hoje em dia...
Mantiveste.
Sim, hoje em dia sinto que em parte sou também. E pronto, também tenho duas empresas de áreas completamente distintas e estou envolvido em alguns projetos que eu sei tempo também farei o disclosure, mas pronto, acho que sim, acho que me posso considerar um empreendedor. É sempre complicado estar-me a adjetivar e olhar para aquilo que faço e dar um nome a tudo isso, mas sim, acho que sim, consigo conviver bem com o nickname de empreendedor.
Acima de tudo, tudo o que tu fazes com gosto, fazes também sim. Porque gostas.
Sem dúvida, sim, e com uma grande vontade de fazê-lo bem, E olhando para trás e tudo aquilo que eu faço um pouco é para as pessoas e dá-me um gosto tremendo que elas percebam aquilo que se está a fazer e que o desfrutem, seja música, seja eventos, seja algo relacionado com os negócios onde estou envolvido também, que é sempre para as pessoas. E acho que isso, essa parte da receptividade do outro lado é que me completa no todo e quando termino o trabalho, não é? É sempre preciso haver esse feedback, pelo menos para mim, porque é isso também que me move, não é? Digamos que me faz continuar a batalhar e envolver-me em diferentes projetos, porque acredito nas coisas, gosto de as fazer bem feitas e gosto acima de tudo que as pessoas também as percebam e as recebam bem.
Uhum. Tu falaste agora aí numa exposição que estás a preparar com uma performance musical. Essa exposição será onde?
Será aqui na Figueira. Eu por acaso eu nunca toquei com este projeto na Figueira da Foz, já toquei com outros bastante, mas com este projeto à parte nunca toquei aqui. Os estilos de música que eu faço são um bocadinho diferentes do panorama que se vive aqui do ponto de vista eletrónico na cidade. Mas este vou ter a oportunidade de fazer aqui. Posso até aproveitar também para falar de um projeto que um amigo meu e artista da Figueira que esteve a morar em Londres durante alguns anos, mas regressou há poucos meses à nossa cidade e tem um projeto de abrir uma galeria entre julho e agosto. E pronto, estamos a planear quer a minha exposição e performance, quer outras exposições de artistas locais e não só, penso eu, para este verão. E acho que será sempre também uma boa iniciativa para este verão, visto que temos estado todos muito fechados e será um bom modo para sairmos e até alguns artistas que viveram épocas muito ricas durante estes confinamentos possam expor alguns dos seus trabalhos e das suas visões de todo este período que vivemos, que foi sem dúvida singular, olhando para as nossas gerações, foi sem dúvida singular. E para o mundo das artes acho que foi bastante rico, porque houve muito sofrimento envolvido e eu acredito profundamente que existe muito mais matéria na dor e no sofrimento para criar do que na alegria, que é sempre algo mais efêmero, não sei, pelo menos é esta a minha visão particular na minha forma de me exprimir através das artes e penso que é partilhada por alguma parte dos artistas e por isso acho que a quando deste desconfinamento e quando houver oportunidade para todos apresentarmos aquilo que temos estado a trabalhar, vão surgir coisas muito boas. Eu estou plenamente confiante nisso.
Que bela notícia! Muito bom, muito bom. João, tu és um dos fundadores da marca Fusing. Como é que nasceu a ideia de criar esta marca?
Bem, nós juntámos num dia de verão, eu e dois dos fundadores, juntámos-nos no Jardim Municipal, falámos um bocadinho da ideia de criar um evento com diferentes áreas. Lembro-me que nós, o Carlos, até colocou três papéis diferentes em três árvores e achei aquilo engraçado, com os nomes das três áreas, e para tentarmos criar algo rico nestas três vertentes, não criar só um recinto com um festival musical, mas criar algo mais, juntar num recinto, numa cidade, influências de vários tipos de artes. Era algo que queríamos mesmo fazer. Entretanto, começámos com três e passaram a ser quatro: música, arte, desporto e gastronomia. E foi quando se juntou a nós também o Peixoto, achámos que fazia todo o sentido estar a incluir essa área e dinamizar, que acabou por funcionar muito bem. E foi algo que contribuiu para nos diferenciar também ainda mais um pouco. Este incremento da quarta área, que foi a gastronomia. Inicialmente o festival estava para ser com uma dimensão completamente diferente, algo muito mais local, mas à medida que fui explorando contactos, falando com pessoas, percebi que talvez fosse interessante abrir um pouco mais para algo de uma abrangência nacional, não ficarmos só pelo um festival local, queria ter sempre alguma expressão, mas nunca iria ser o que acabou por ser o Fusing. E pronto, nós tínhamos projetado o festival na cidade, no coração da cidade, no jardim, ruas envolventes, edifícios que estavam de certa forma abandonados, outros que estavam por explorar, digamos, que não tinham uma dinamização à altura da sua história. E muitas das pessoas não os conheciam, por exemplo, a Casa do Passo, até as zonas envolventes ao museu e o próprio museu, em que acredito que não haja tanta gente a visitar, da Figueira a visitar estes espaços, e acaba por haver muita história ali, muito para percebermos da Figueira e não só. E então queríamos também fazer isso, só que por questões logísticas não nos deixaram fazer lá e pronto, acabámos por ter de fazer no recinto onde foi. Que foi muito mais complicado de fazer do ponto de vista logístico para nós, mas pronto, tinha pontos negativos e pontos positivos também, e conseguimos adaptar muito bem, e acho que acabou por funcionar bem. O mote foi mesmo dar aqui um abanão à cidade, trazer coisas novas, mostrar coisas que os figueirenses fazem, que a música portuguesa e outras artes portuguesas estavam a viver um grande momento, e seria bastante interessante nós trazê-los à cidade e criar aqui, sei lá, algo mais, uma continuidade, que não só aquele evento isolado, algo que perdurasse através das pinturas murais, através de outras workshops, que é algo que fica, que as pessoas falam, e não só a experiência do concerto, mas há conhecimento adquirido, há as trocas de conhecimento também entre os participantes, entre o formador, digamos. E queríamos que o festival fosse muito isso, e não só uma coisa que vinha aqui 3 dias e de repente desaparecia, e para o ano talvez haja mais, talvez não. E eu lembro-me de uma frase que nós usámos no primeiro vídeo de apresentação do festival, e onde tentámos explicar um pouco o conceito do que iríamos fazer, o que é sempre complicado quando não temos o historial e nada para mostrar. E houve uma frase que ficou que é interessante, que nós queríamos fazer, ou queríamos criar um rebuliço cultural em contexto urbano. E foi um pouco isso que eu senti que acabámos por fazer. E pronto, é um projeto que me orgulho muito de ter criado e de ter conseguido fazer com os meus colegas. E pronto.
E como é que foi organizar um festival desta dimensão, com 4 áreas aqui distintas, que passou por vários pontos da cidade? Portanto, vocês eram 4 pessoas a organizar, correto?
Sim, correto. Éramos uma equipa muito maior, mas éramos 4.
Claro. Mas como é que foi organizar um festival desta dimensão aqui na Figueira?
Foi um desafio incrível, e foi super intenso, bastante cansativo, mas que no fim valeu muito a pena pelo que conseguimos. Eu lembro perfeitamente que ao final do primeiro dia só consegui ver um pouco de um concerto, que foi concerto de paus, e subi ao palco um pouco ao lado, não é? Não no palco mesmo, em frente ao público, mas ao lado, e para ver a moldura humana, para ver aquele espetáculo e a reação das pessoas, e que ok, o dia tinha terminado e correu tudo bem e conseguimos.
E o que é que sentiste?
Senti-me bastante bem, emocionei-me bastante, e senti-me bastante bem. Mas pessoalmente, olha, foi um desafio incrível, porque eu nunca tinha feito nada desta dimensão. Acho que nenhum de nós tinha feito nada desta dimensão, coisas sempre muito pequenas. Já tínhamos estado envolvidos em organizações um pouco maiores, mas nunca uma organização de raiz de algo desta dimensão. Então foi por tudo isso, foi um desafio ainda maior. E tivemos que batalhar muito, mesmo muito, para que conseguíssemos realmente fazer o festival, porque as portas não estavam assim tão abertas e não parece que não havia assim tanta vontade que nós o fizéssemos.
Quando vocês se apresentavam, vocês pediram apoio, certamente. Quando vocês se apresentavam, o que é que vocês diziam?
Nós dizíamos que tínhamos vontade de fazer algo novo, diferente, e algo para a cidade, algo que ficasse na cidade, para as pessoas da cidade viverem, e não éramos jovens que vinham aqui tentar fazer um festival de música só para a malta se divertir. Não, queríamos fazer algo diferente e algo que ficasse, perdurasse e que chegasse às pessoas da cidade. e que tivesse uma componente formativa, que aproximasse as pessoas da cultura, essencialmente. Daí os workshops, daí tanta coisa que conseguimos oferecer, entre aspas, à população. E eu lembro-me também que nos diziam sempre que nós éramos muito novos e nos perguntavam se nós íamos conseguir fazer. Vocês vejam lá e tenham cuidado, e etc, etc. Então, era muito essa a conversa e eu lembro-me de sair de algumas reuniões e saía assim chateado, revoltado, porque sentia que nós estávamos aqui com muita vontade de trabalhar, de fazer uma coisa diferente e que isso perspectivava de ser muito porreira, digamos, e acho que ninguém, tirando uma marca ou outra, muito sinceramente, ninguém nos conseguiu perceber imediatamente e acreditar em nós. Acho que só com o tempo é que perceberam, ok, eles vão fazer isto, isto vai mesmo acontecer. Sei lá, era um misto de revolta e de frustração, porque pá, nós estamos aqui com vontade de dar, de investir o nosso tempo e dinheiro e deixar obra feita, coisas que perdurem, e do outro lado havia sempre uma grande incerteza. Não sei, foi estranho. O caminho foi muito complicado, muito complicado. E por isso tudo, a tal emoção no primeiro dia e todo este orgulho no final por termos feito. E temos conseguido fazer isso. E tenho orgulho no meu trabalho e orgulho no trabalho dos meus colegas, completamente.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Frederica Jordão. No episódio 6 deste podcast, tentámos esclarecer uma dúvida de muitos figueirenses, a história da construção do Cruzeiro da Figueira, na Rua dos Heróis do Ultramar, e a confusão entre este Memorial das Invasões Francesas, de 1812, e o Cemitério dos Ingleses. Mas onde está então localizado o Cemitério dos Ingleses da Figueira? E a que propósito haveria aqui um cemitério inglês? Comecemos pelo princípio. As relações diplomáticas entre Portugal e a Inglaterra datam do século XIII e foram sedimentadas logo em maio de 1386 pelo primeiro Tratado de Windsor de Paz e Aliança. Para a linha temporal da nossa história, interessa-nos um acordo de cooperação em particular, o Tratado de Methuen, de dezembro de 1703, cujo nome comum começa a desvendar o mistério dos ingleses na Figueira, o Tratado de Panos e Vinhos. Durante o século XVIII, os vinhos, e não só os vinhos do Porto, foram o principal produto de exportação para a Inglaterra e a causa primordial da prosperidade e grande desenvolvimento dos portos que estavam na embocadura de rios que atravessavam zonas de boa e intensa produção vinícola. O Douro, o Tejo, mas também o Lima, o Dão e o Mondego. Pelo Porto da Figueira, além do azeite, do feijão, das laranjas de Coimbra e da madeira do Buçaco e do Pinhal do Urso, corria abençoado o vinho da Bairrada e do Dão. E foi o precioso néctar que atraiu os ingleses à vila. Assim, num assento paroquial de 1724, localizamos um misterioso mercador de nação britânica. O professor Rui Cascão sugere tratar-se de William Young, chefe da casa comercial Guilherme Young e Companhia, já presente em fontes de 1721 citadas por Santos Rocha como possuindo um armazém no Largo do Carvão. Em 1731, no tombo de Tavarede, faz-se o reconhecimento de duas moradas de casas na zona da Ribeira e na zona do Cais, a favor de Isabel Tozer e do genro George Bellyman, residentes no Porto e com interesses comerciais na Figueira. Em 1771, novos documentos notariais mencionam José Nash e João Hitchcock, igualmente homens de negócios britânicos. Como prova desta importante relação, em 1823 estava já estabelecido na Figueira um vice-consulado de Inglaterra. Mas a partir de 1820, a vinha sofre uma grande regressão na região e as condições do Porto da Figueira começam a agravar-se.
Os tenazes ingleses que não se entusiasmaram com o vinho do Porto perseguiram Nova Fileira, como armadores e negociantes exportadores de bacalhau. Falamos de Edward Baker, Solomon Tozer, George Laidley e a firma Baker Whitney Companhia, ligados todos à fundação da Associação Comercial da Figueira em 1835. No comércio internacional, e sempre com forte ligação a Lisboa e ao Porto, encontramos os Cook Carrington e os Randall, membros muito interventivos e respeitados da nossa comunidade. Sendo uma comunidade respeitada e perfeitamente integrada, porque não eram eles sepultados nos cemitérios principais ou nas igrejas? Lembremos que a religião professada pela maioria dos ingleses era anglicana, pelo que desde o século XVI e até ao início do século XIX, as comunidades não católicas estiveram impedidas de exercer o seu culto, não possuindo, por isso, templos próprios, junto aos quais pudessem enterrar os seus mortos. Estes eram inumados ao ar livre, em locais afastados das povoações, de forma a não provocar escândalo à ordem católica vigente. Na Figueira da Foz, em 1776, num terreno cedido pela Câmara Municipal na Quinta da Carneira, já junto à margem do Mondego, foi assim criado um cemitério britânico. No discreto sepulcrário, murado, que não teria mais do que 160 metros quadrados de área, foram depositados em eterno descanso 12 membros da comunidade, pertencentes às famílias Laidley, Randall, Cook, Milne, Little e Smart. Mas ficaria ainda mais pequeno este campo santo. Com início em 1968, as obras de eletrificação do troço ferroviário entre Alfarelos e a Figueira marcaram a ampliação e grande transformação do território circundante à estação da Figueira. O cemitério dos ingleses foi destruído e as ossadas dos nossos concidadãos anglicanos transferidos para o cemitério oriental. Em 1982, quando as obras da ferrovia são inauguradas, a Câmara Municipal dá mais um passo na boa relação com a Inglaterra. Em estreita colaboração com o Cônsul Britânico do Porto, com toda a solenidade, os ingleses da Figueira são levados para o cemitério anglicano daquela cidade. Mas o memorial do cemitério oriental da Figueira mantém-se, honrando a história, a memória e a boa vizinhança. Até breve.
Vocês tiveram duas edições, portanto, 2013, 2014. Porquê que terminou o Fusing?
O Fusing terminou porque, muito sinceramente, acho que precisávamos de um compromisso maior por parte da autarquia. Precisávamos também de uma continuidade das marcas que se estava a perspectivar. Depois também houve aqui algumas questões a nível da equipa, pessoas que tinham outros projetos pessoais que quiseram... que os quiseram seguir, pronto, outras pessoas que se incompatibilizaram no trabalho, e acho que entre todos estes pontos, essencialmente os dois pontos, entre a falta de compromisso que a autarquia demonstrou para uma terceira edição que seria necessária, porque nós financeiramente estávamos claramente preparados para fazer o festival numa terceira edição, mas precisamos sempre de apoio, é impossível fazer algo da dimensão que nós estávamos a fazer, que tinha um orçamento de 6 dígitos, digamos, sem um compromisso e sem um apoio efetivo de algumas instituições, porque, como disse, nós não criávamos um recinto, alugávamos palcos e metíamos lá bandas, nós investimos bastante na arte do concelho, bastante mesmo, e pronto, e o apoio foi claramente curto. Para tudo isso.
Mas qual foi a justificação para que não houvesse esse compromisso?
Justificação são a disponibilidade económica também das instituições, que nós temos de perceber. Depois há sempre notícias que vão surgindo, decisões que acabam por contrariar essa falta de disponibilidade e demonstrar que afinal é uma questão de escolhas e de opções. Mas pronto, é algo com que temos de viver e de conviver, infelizmente, e seguimos nós os nossos projetos, que temos bastantes, e ainda bem.
Ou seja, tu há pouco disseste que vocês estavam preparados financeiramente para avançar com uma terceira edição.
Sim. Tínhamos a nossa parte, porque um festival desta dimensão não é composto apenas por capitais próprios, por tudo aquilo que já disse anteriormente, mas a parte dos capitais próprios estava devidamente salvaguardada, pelo menos da minha parte falando e de outros mais próximos sócios, e a estrutura estava preparada para avançar. Houve aqui estas questões de equipa que eram claramente ultrapassáveis, porque há muita, muita qualidade nas pessoas da Figueira do ponto de vista artístico e não só, e há muita, muita gente com disponibilidade e capacidade para colaborar, para trabalhar connosco, e então esse não foi o problema. Mas a questão do compromisso e perceber, ok, eu vou arriscar de novo aqui as minhas fichas, e quando não há uma grande vontade de outras partes que são igualmente interessadas, e então... através de uma reunião decidimos não avançar de momento e pronto.
Tu como um dos elementos da organização desde 2014, vocês têm feito outras atividades deste género sem ser na Figueira ou não?
Eu pessoalmente não, tive brevemente, não brevemente, mas por um curto espaço de tempo envolvido na pré-produção do Festival Forte, que se realizou em Montemor. Uhum. Fui artista lá durante as edições praticamente todas, porque sou artista da editora que pertence à promotora do festival, e então foi-me pedido, devido aos conhecimentos que já tinha, para ajudar um pouco na pré-produção e na gestão da editora, e foi a única parte que me envolvi nesta área depois do Fusing. Uhum. Atualmente estou também envolvido em algumas coisas que ainda não posso falar, mas são áreas que se cruzam um pouco com o que foi feito no Fusing, e é algo que me dá gosto fazer, porque gostei bastante de trabalhar na pré-produção, na produção também, apesar da produção ter sido largamente intensa, devido a esta inexperiência, digamos, porque hoje em dia já daríamos passos completamente diferentes durante o processo de produção do festival e até de pré-produção, como é óbvio, mas essencialmente a pré-produção fascina-me bastante, e gosto de me envolver em desafios, em projetos diferentes, e é algo que acho que vou continuar a fazer, trabalhar um pouco nestas áreas.
Uhum. E, por exemplo, tu achas, da tua experiência que tiveste com o Fusing, nomeadamente quando há pouco falavas que quando iam pedir apoios, quando iam ter com as pessoas, vinhas de lá um bocado frustrado, achas que as pessoas hoje em dia acreditam um pouco que os jovens, nomeadamente os jovens, não é? Que querem fazer e que conseguem fazer, ou... Há muito aquela ideia, eles só se querem é divertir, mas há jovens de facto que têm as ideias e querem concretizá-las, e às vezes achas que existe esse não apoio?
Eu acho que hoje em dia existe menos do que existia na altura, já passaram uns aninhos e nós estamos a viver todos muito rápido, e então acho que hoje em dia... já há menos, acho que ainda há, mas já há menos. No nosso caso, acho que se deu acima de tudo pela falta de historial que nós tínhamos. Temos sido todos há pouco tempo da universidade, não temos feito eventos desta dimensão, estamos envolvidos em organizações e em eventos assim já com alguma dimensão, mas nada deste género, como estávamos a fazer. Acho que isso foi um dos fatores que criou aqui algum entrave em determinadas reuniões ou até apoios que tentámos obter. Mas acho que hoje em dia já há uma crença muito maior nos jovens, pelo que eu disse, acho que há jovens muito capazes em todas as áreas, e o futuro são os jovens, e acho que quanto mais lhes criarmos responsabilidades e lhes dermos cargos de destaque, acho que mais rápido eles vão crescer, e acho que é importante usarmos o conhecimento dos mais velhos, a inexperiência dos mais novos, mas também a energia dos dois, e acho que esta simbiose tem de ser explorada, deve ser explorada, e acho que devemos sem dúvida dar cada vez mais oportunidades aos jovens, e acho que será esse o futuro, não sei, eu ainda me considero muito jovem. Sim. E E espero, e sinto que tenho cada vez mais oportunidades e que as portas se abrem cada vez mais, não é? Também pelo meu currículo, pelo aquilo que vou fazendo e que vou conseguindo fazer, mas também é importante que sem o currículo haja alguém que lhes dê a mão, que nos dê a mão.
Para criar esse currículo.
Claro que sim, porque ele não nasce do nada e só com as oportunidades, e nem toda a gente tem capacidade para criar as suas oportunidades. O empreendedorismo é algo bonito, mas também é sempre suportado por alguma base, digamos. É preciso termos alguém que nos alimente os sonhos e que nos alavanque a dada altura aos projetos, e, seja família, seja instituições, seja o que for. Por isso mesmo acho essa ajuda importante e que ela seja mais presente, digamos.
João, hoje, como é que tu sentes a Figueira da Foz?
Como é que eu sinto a Figueira da Foz? Atualmente sinto a Figueira assim um pouco um lugar amorfo, digamos, melancólico, nostálgico. Para mim pessoalmente é ótimo, porque eu adoro essas emoções para trabalhar. Mas pronto, para viver acho que às vezes sabe pouco, e é pouco. E é preciso darmos um pouco mais, manter a nostalgia, a melancolia, mas darmos aqui um pouco mais de vida e de perspectivas de futuro, e criar alguma forma, alguma direção, algum ponto para a Figueira, porque, como disse, acho que está tudo um pouco amorfo. Não sei.
Tu disseste agora aí uma palavra que foi criar uma direção. Achas que neste momento a Figueira não tem uma direção, um caminho?
É possível que o tenha, mas eu se calhar não o consigo ver, não estou a conseguir ver de uma forma clara. Acho que vivemos muito num mês ou dois, e mal, e acho que uma cidade como a nossa requer muito mais, e pede muito mais, e tem de ser muito mais. Pelas pessoas, por tudo aquilo que eu disse, temos pessoas muito boas aqui em todas as áreas, e acho que a Figueira merece mais e tem de ser mais, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
João, muito obrigada por este, esta conversa, este recordar o fiozinho, e entre outras coisas muito importantes, mas o recordar o fiozinho acho que foi aqui um ponto importante. Obrigada. Espero que continues a ouvir o nosso podcast.
Claro que sim, claro que sim.
E assim que tiveres novidades da exposição e da abertura dessa galeria, teremos muito gosto em saber e em divulgá-lo.
Sim, sim, eu vou partilhar okay. Com vocês.
Boa. Novidade. Ok. Sim. Obrigada. Muito obrigada.
Muito bem.
A noite de amor que as Oh.